Gibifier Venom. É, a gente hoje vai falar de Venom. É, pra você que aí tá torcendo o nariz pra esse personagem, né? Eu já falei de coisas que todo mundo gosta: Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, né? Que estão acima de todas as suspeitas, são maravilhosos. E hoje vim falar desse Venom. Bom, saiba você que eu adoro. Adoro Venom. É um dos meus personagens preferidos. Pode ser que isso me descredibilize como um leitor de gibi, eu entendo. Mas eu tô nem aí. Eu gosto muito do Venom. E hoje eu vim aqui falar um pouco desse herói. Herói, né? Agora, né? Mas a jornada pra ele ser herói demorou muito, né? Eu vou falar um pouco também do meu relacionamento com o Venom. Eu conheci ele já no desenho do Homem-Aranha. E eu adorava o traje preto. Eu acho que toda criança, todo jovem adora aquela porra de traje preto. É muito massa, velho. É assim, muito... Não sei porquê, né? A gente adora coisa soturna. O Batman. É como se o Batman fizesse a fusão com o Homem-Aranha e surgisse o Venom. E desde então, ele assim me fascina toda vez que ele aparece. Eu falo, puto, vou prestar atenção, porque é o Venom, né? Vamos ver. É, né? Só que acho que desde o desenho, lá dos anos 90, eu nunca mais vi nada de bom do Venom. Pode ser no filme, pode ser nos filmes, pode ser outras adaptações, eu nunca mais vi coisa boa de Venom. E nunca mais me interessei. O meu fanatismo ficou na adaptação do desenho. Nossa, olha só que legal, acabei de ter essa epifania. Nunca mais gostei do Venom, né? Nada que foi feito, e o meu fanatismo se calca apenas do desenho dos anos 90, de tão bom que foi feito naquela época. Mas vamos lá, de origem então, pra quem tá acompanhando todos os podcasts, né, sabe que o meu começo de leitura foi quando eu fui ler A Guerra Secretas. Eu sempre fui um leitor ávido ali de X-Men, de Quarteto Fantástico, e A Guerra Secretas, né, a primeira mega saga ever, sempre me bateu curiosidade, porque impactava nas histórias do Quarteto do X-Men, então eu fui ler. Olha só a minha surpresa quando eu tô lendo, né? O Homem-Aranha entra naquela máquina lá que achou que ia reparar o uniforme dele. Mas no final era uma outra máquina, ele errou a máquina e saiu com o traje preto. Assim, vamos ser honestos. Isso foi feito pra vender boneco, né? Já que tinha um boneco do Homem-Aranha vermelho e azul, vamos fazer outro boneco, igualzinho, só que tudo preto. Sucesso de vendas pra Mattel. Não tô brincando. Sucesso de vendas pra Mattel. Então ele volta pra Terra, né? E agora, nas histórias, ele tá usando esse traje preto. E é aqui que eu começo a minha leitura de Homem-Aranha. Eu nunca li Homem-Aranha. Nunca, assim... Claro, eu tentei ler Homem-Aranha. Pegava algumas sagas pra ler, assim... Pra ver se me empolgava, né? De começar, sei lá, dar um e ir até o final, pegar todos os spin-offs como eu fiz com Quarteto e X-Men. Mas nunca rolou. Nunca me bateu assim, cara, adoro Homem-Aranha, é muito bom isso aqui. Não, simplesmente Homem-Aranha não é pra mim, né? Eu sei que muita gente vai ficar bem chateada, porque tem muito fã de Homem-Aranha aí. Mas por enquanto, pra mim, Homem-Aranha não me agrada. Pra mim é só mais um moleque correndo por aí. Beleza. Só que aí, né? Eu quero saber do Venom. Então, a minha leitura de Homem-Aranha começou recentemente, né? Na 258. Que é o capítulo de volta do Homem-Aranha depois de Guerras Secretas, né? E ele tá usando esse traje. Por enquanto, esse traje, ele... tem as características que foi apresentada na Guerras Secretas. Que é um traje que molda... ao bel prazer dele, se ele quiser sem manga, se ele quiser que só que mostre a boquinha, se ele quiser que só apareça os pés, então o traje vai moldando ali, né? É bem eficiente. Só que ele fica preocupado que ele começa a ter visões, começa a ter um pouco de pesadelos. Ele acha estranho, né, que assim que ele coloca esse traje, alguma coisa começou a mudar nele. Fazendo isso, ele fala, pô, vou investigar. Ele fala, será que eu conheço alguém inteligente para me ajudar com isso? Ele vai pro Quarteto Fantástico. O Reed Richards dá uma olhadinha e fala, meu Deus, esse troço não é um traje, é um ser vivo. Aí o Homem-Aranha fica até um pouco... meu Deus, eu tô vivendo dentro de outro ser. Esse ser tá realmente manipulando. Não era o caso, não era manipulação. O simbiote, né, esse ser é um simbiote. Ou seja, ele pega e se gruda no hospedeiro para viver. Sem o hospedeiro ele não vive, né? Então uma ali tava tentando, assim, ajudar o outro. O Venom vive e o Homem-Aranha utiliza desse traje, né? Da maneira que ele tava usando. O Richards fala assim, ó, não se preocupe, deixa que eu tiro. Ele viu ali que a fraqueza era uma onda sonora, pega e joga a onda sonora no Venom, que se desestabiliza e sai do corpo do Homem-Aranha. Porque mesmo ele tentando tirar, o traje meio que voltava a englobar o Homem-Aranha, né? Mas depois dessa sacadinha da onda sonora, o Venom sente dor e vai saindo do corpo do Homem-Aranha, e os caras prendem ele tipo num jarro. E ele fica nesse jarro lá no Homem-Aranha, no Quarteto Fantástico. Eu acho que é bom falar um pouco da origem também do desenho clássico, né? Desenho clássico, eu acho bem... Desenho animado, né? Clássico, eu acho bem melhor. Bem melhor não. Talvez, assim, diferente. Porque no desenho clássico era a história só do Homem-Aranha. Então não tinha o resto do universo Marvel ali pra jogar uma guerra secreta doida, onde tem todos os heróis e ele é um planeta alienígena. Não tinha isso, né? Era só mais o Homem-Aranha com algumas participações especiais. E... O filho do J.J. Jameson vai para o espaço e na Lua ele encontra essa substância negra que é o Venom. E essa substância gruda nos trajes ali dos astronautas, incluindo o filho do J.J. Jameson. E quando eles estão voltando, eles têm essa pane, cai ali no meio do Rio Hudson e o Homem-Aranha ajuda a salvar todo mundo ali. E quando ele tá salvando essa nave espacial em queda, né, o Venom aproveita e gruda nele. E é ali que começa a história do Venom no desenho, que segue mais ou menos a toada do gibi. Eu acho super interessante isso, de tão bom que essa origem do desenho animado, que meio que depois ela reverbera nas outras adaptações. No Homem-Aranha 3, o Venom vem num meteoro do espaço, né? No filme do Venom, tem uma galera no espaço que encontra essa substância negra, né? E eles trazem essa substância negra para a Terra, mas vai direto para o Ed Brock, né? Então essa origem do desenho animado meio que influencia o restante das adaptações, né? De tão orgânica que ela fica, né? Pro Venom. Essa loucura das guerras secretas só funciona pro gibi mesmo, onde tudo é maluco. Depois disso, o Venom fica enjaulado lá mesmo. Acho que ele tem umas aparições ali na Homem-Aranha 260, que o Franklin tá brincando ali. E na hora de soltar o Venom, tem uma maquininha que vai lá e vai libertar o Venom. Ele faz um buraco no jarro. É interessante que essa escapada do Venom, pelo menos da substância Venom, né? Do traje Venom, sai do jarro, ela é mostrada em duas revistas simultaneamente. É na Quarteto Fantástico, lá o John Byrne coloca ela no final da 274, e a mesma cena é mostrada também na Homem-Aranha 261, do Venom sendo liberado por essa maquininha, por esse robozinho. Depois disso, o Venom, a gente vê ele em flashes. A história continua, né? O Homem-Aranha tá rolando aí. O Venom aparece meio que nas surdinas dos gibis ali. Tipo, no espetacular Homem-Aranha 99, ele aparece e ele crava num cara lá. E ele não gosta. Então ele deixa o cara pra lá e sai fora. Ele quer o Homem-Aranha, né? Dizendo, ó, eu quero ficar junto do Homem-Aranha. E é isso que isso que acontece, né? Ele vai até o apartamento do Homem-Aranha e se mistura lá com as roupinhas do Homem-Aranha. E se disfarça de roupa de Homem-Aranha azul e vermelho. Aí quando o Peter Parker chega, ele põe, só que o Venom se revela, né? Que ele acabou de colocar o Venom de volta. Então o Venom tá de volta. Ele fica desesperado, né? O Venom começa a atrapalhar ele nas suas missões diárias ali de salvar o dia. Só que daí nisso ele acaba caindo nesse sino de uma igreja. E lá ele fala, puta, as zonas sonoras. Daí ele começa a tocar o sino e ali é, assim, perigoso. Aquilo mata uma pessoa por dentro da reverberação de um sino que tá ali do lado. Eu até gostaria de saber se isso é verdade. Será que tem um Mythbusters aí que testou se você ficar do lado de um sino de uma igreja gigante, ele vai te matar? Mas ali tá tudo bem, porque o Venom, ele começa a ter terríveis dores e sai do Peter Parker. E deixa ele lá agonizando no chão, sangrando pelo nariz e vai embora. Porque ele vê assim, pô, esse cara vai fazer de tudo pra não me ter e meio que ter um divórcio entre o Venom e o Peter Parker nessa edição. Acho que ali, não sei se eu já dou um mais pra frente, porque depois vai ser explicado, mais depois que esse sino parou de tocar, o Venom vai descendo na igreja e lá embaixo ele encontra o Ed Brock. O Ed Brock no gibi, ele já teve uma aparição lá numa saga muito clássica do Homem-Aranha, que é a morte do Caçador de Pecados lá, né? Que ele matou aquela policial, a Jane... Como que é? Jane alguma coisa. E é muito clássica, né? Porque tem esse serial killer matando pessoas com armas, né? Policiais. Ele mata a pessoa e o Ed Brock era um repórter concorrente do Peter Parker. E ele acha que ele conseguiu achar o verdadeiro Caçador de Pecados. O que não era verdade, era um outro cara loucão lá, achando que era o Caçador de Pecados, né? Aí tem todo esse drama da reportagem, né? O Peter Parker sendo substituído pelo Ed Brock, mas no final o Peter Parker era um repórter melhor, que achou o verdadeiro Caçador de Pecados, né? Então o Ed Brock tava lá rezando, né, pra dar uma melhorada na vida dele. Essa cena é adaptada no Homem-Aranha 3. No caso, o Ed Brock tava rezando pra Deus matar o Peter Parker. super cringe, né? Mas daí o Venom ali acha o Ed Brock e eles se unem. No gibi, isso fica meio segredinho por um tempo. Tanto que aparece uma figura escondida na 298, falando, eu vou matar o Homem-Aranha, vou te matar, Homem-Aranha, sabe? Ele tem essa rixa com o Homem-Aranha. Até que, na 299, aparece, de fato, ele no final da revista, sim, ele vai direto na Mary Jane, né? E fala, cadê o teu namorado, né? E termina assim, né? Alguém tá usando o Venom e o Venom tá bombadinho, tá forte, e tá com uma bocarra gigante, assim, cheia de dentes. Tá realmente um vilãozão. E é aqui que tem a briga, né? Por quê? Nessa edição, quem tá desenhando já é o Dave Michelinie com o Todd McFarlane. Esses dois já tretam por si só de quem criou o Venom, né? O Dave Michiner fala, não, é eu que escrevi essa porra, né? E eu que criei. O Todd McFarlane, não. O design... O Todd McFarlane é foda, porque nessa foto, nessa época, tá, os desenhistas estavam tentando pegar tudo pra eles. Assim, eles falaram, não, o argumento do Venom é meu. Eu que criei o Venom. Você só falou pra fazer um vilão, né? Mas nessa treta também vai entrar o Mike Zeck e o Jim Shooter, né? Que foram os caras que estavam lá desenhando e escrevendo a Guerra Secretas. Então, eles também reivindicam que não. Quem criou o Venom foi o Mike Zeck e o Jim Shooter. Então, é uma... A treta de criação do Venom é muito extensa. Acho que no filme eles acreditam Dave McLean e Todd McFarlane, tá? Mas não tenho certeza. Porque eu assisti correndo e na má vontade esses filmes. Mas fica aí a curiosidade. Eu sempre acho muito legal quando eles brigam por uma troço besta desse. Mas assim, o DNA do Venom, você vê que é assim, o DNA do Todd McFarlane. Ele que criou aquelas posições tudo doida do Homem-Aranha, né? Super arrojado, assim, parecendo uma aranha doida. E a teia macarronada, é tudo do Todd McFarlane, né? E quando você vê o design do Venom, assim, até hoje, quando você vê o Venom, você fala, puta, né? Isso aí é muito Todd McFarlane. Tanto que depois, quando ele sai da Marvel, né? Ele vai fazer o Spawn é quase um ripping off do Venom. É tipo se o Venom fizesse a fusão com o Hellboy. Então, o Venom agora é um demônio que caça outros demônios, que nasceu no inferno, né? É o Venom mais Hellboy, né? E vira o Spawn, o soldado do inferno, que faz as mesmas poses. É parrudo e negro, né? Com uniforme negro. E... então... assim, de design, é indiscutível que tem o DNA do Todd McFarlane. Ele é um pai, né, que puxou muito as características do pai, né, total. Mas eu vou terminar esse primeiro episódio de Venom aqui. Era mais pra dar esse disclaimer de origem do Venom. E os próximos episódios eu vou fazer seguindo os guias da Epic Collection, né? Que tenta, assim, pôr tudo de Venom na ordem cronológica que apareceram as coisas. Então, é um trabalho extenso de pesquisa que eu tenho que fazer pra ir pegando certinho onde as aparições do Venom, né? Então, a gente se vê na próxima e Tizuku!
Cena pós-créditos. Meu Deus, eu não sei como que eu pude esquecer da melhor cena, da melhor cena que alguém já fez com Homem-Aranha. No meio do cast, eu comento sobre a primeira vez que o Homem-Aranha consegue se livrar do Venom, né? No caso, o traje, que ele tá lá com o Quarteto Fantástico. Aí o Reed Richards fala, ó, esse troço é vivo, é melhor ser tirado. Eles tiram, né? Só que o problema é que o Homem-Aranha estava vestindo o Venom. Ou seja, ele não estava com outra roupa. Então, pra ele ir pra casa, ele fica peladão ali. Aí o Johnny Storm fala, calma, meu amigo, eu te ajudo. Aí ele dá um traje sobressalente do Quarteto Fantástico. E coloca um saco de pão em cima da cabeça do Peter. E é mostrado isso dele balançando pela cidade até chegar em casa com esse traje ridículo. E essa cena é muito engraçada. Eu nunca tinha lido essa edição do Homem-Aranha e nunca tinha visto essa palhaçada antes. Então, quando eu li pela primeira vez agora... eu me rachei de dar risada com essa página. Mas era isso. Pelo amor de Deus, procurem essa imagem ou leiam também. E é isso aí.
Falou!